Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Ale Escapó.
Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan e eu estou aqui com o meu amigo Unicórnio.
Essa história de...
Ale Escapó.
Unicórnio é ótimo, gente. Eu adoro unicórnio. Tá muito na moda.
Ah, meu Deus do céu. Bom, Ale, foi tudo bem a semana?
Ótima. A semana está sendo ótima, graças a Deus.
Então, legal. Alguns recados aí, você que quer conversar com a gente, quer bater um papo, falar sobre o programa, o nosso e-mail é...
alunos@ondasdepossibilidades.com.br.
E se você quer encontrar a gente no Facebook, procura aí, Ondas de Possibilidades Podcast. Ale, os meus atendimentos pelo Brasil estão bombando.
Então, lógico, você passou seu WhatsApp semana passada, eu falei que ia bombar.
Nossa, de gente que me procurou. Mas depois a gente conversa
mais
sobre...
Hoje eu vou dar o meu WhatsApp também, porque eu quero receber mensagens.
Vamos lá. Ale, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe sobre o que nós vamos falar hoje?
Eu não sei sobre o que nós vamos falar. Quando eu proponho um tema, eu aviso com uma semana de antecedência. Eu chego aqui, o tema nunca fico sabendo qual o tema é. Tô achando injusto isso.
Ale, na verdade, o tema que surgiu para fazer hoje foi depois da quantidade... inacreditável de pessoas reclamando de uma coisa.
Ah, é?
É. Então, o tema de hoje é saúde quântica.
Olha que legal!
Então, nós vamos ter uma visão... Aliás, os três próximos programas serão super legais.
Só, tá vendo, gente? Ele não conta o tema. Me ajudem, por favor.
Então, eu já vou falar os temas.
Ah, que bom.
Então, vamos lá. O tema dessa semana, como vocês estão já ouviram, é a saúde quântica. Da semana que vem vai ser o amor quântico.
Olha!
E na semana santa vai ser Jesus Cristo quântico.
Que sensacional!
Uma visão à luz da física quântica da vida e dos milagres de Cristo.
Eu leio bastante, tem muita coisa bacana.
Tem muita coisa bacana mesmo. Ale, então vamos lá, vamos começar o nosso programa de hoje.
Vamos falar de saúde, foco, vai, foco.
Ale, qual é o papel da consciência em nossa saúde na manifestação de doenças?
Ah, eu diria que... 99,9% culpada. Porque a doença primeiro vem na consciência, né? E depois ela manifesta no físico.
E olha que interessante aqui que eu vou falar. Porque a doença pode estar tanto nos nossos corpos físico, mental e intuitivo. Na ciência quântica, Ale, a consciência tem quatro compartimentos de possibilidades, cada qual responsável por um tipo diferente de experiência.
Sim.
Então, presta bem atenção nisso. Bom, primeiro compartimento é sensação, a que sentimos no físico.
Certo.
Aí depois nós temos sentimento, onde experimentamos as energias vitais.
Uhum.
Tá, são os nossos chakras, tá aí. Aí nós temos o pensamento, que é o instrumento para o colapso da função de onda. Ok? E por último, nós temos a intuição, que é algo tão sutil que ainda tem gente que não acredita que existe.
Ah, tem muita gente que não acredita ainda.
Então, assim, a gente vive nesse multiverso de experiências e cada uma dessas experiências tem um corpo.
Certo.
E esses corpos são físico, vital, mental e intuitivo. E cada um desses corpos pode adoecer. E é disso que nós vamos falar agora.
Então a doença não é só física.
Não. Porque muitas vezes, Ale, vamos falar o seguinte. Se você não tem nem... Todos esses corpos estão funcionando bem, você tem o que a gente chama de saúde.
Certo.
Quando um desses corpos passa a não funcionar bem, você começa a entrar na doença. Mas vamos falar assim, que você tem um distúrbio ali que não causa uma doença, é só um transtorno leve. um corpo. Num outro também. Sabe o que acontece? A manifestação de uma doença crônica.
Que vai pro corpo físico.
Exatamente. Porque daí são os quatro corpos que estão em desarmonia. E não precisa ser grande desarmonia. Porque existe muita gente que vai no médico, o médico pede todos os exames, faz todo tipo de coisa e não resolve.
Não mesmo, não descobre.
Não descobre o que tem.
É que é tudo é estresse, né?
Gente,
o médico sempre tem uma resposta básica, é estresse.
Essa semana me procurou várias pessoas com o mesmo sintoma. Ah, qual era o sintoma? Olha, eu tô muito ansiosa, eu tenho dores pelo corpo, já fui no médico, o médico não sabe o que eu tenho, dor abdominal, não tenho nada, tá tudo bem comigo, né? Uhum. Nos exames, tudo, mas a dor tá lá. Da onde vem isso?
De um desequilíbrio emocional. Se ela tá ansiosa, tem um desequilíbrio emocional, vai materializar no corpo, vai manifestar, digo, no corpo.
E sabe
ela
que...
ela vai dor estômago.
Exatamente, né? E a loucura disso daí é o seguinte. Hoje em dia, a pessoa começa com desequilíbrio leve. E esse desequilíbrio vai aos poucos tomando conta, né, de outras áreas, até se manifestar no físico. Então, na hora que você tem uma doença que já se manifesta no físico...
É porque você já está desequilibrado há muito tempo.
Exatamente. E o que o médico vai fazer... O médico vai apenas tratar, a alopatia faz isso, somente vai tratar o físico, ou seja, a última consequência.
Só vai tratar a dor ali, né?
Daí o que acontece? Passa-se um tempo, você melhora e depois volta tudo.
Claro.
É impressionante isso ali.
A pessoa toma, tem gente que toma remédio tipo, para dor de estômago, eu vejo muito isso. Toma todo dia, para a vida inteira, como se fosse, sei lá, um remédio de uso contínuo, e não é.
Exatamente, por quê? Porque a pessoa, ela tá numa situação que desenvolveu essa doença crônica, porque ela tem muito desequilíbrio no corpo dela, nos outros corpos.
Então, a saúde é uma coisa que deve ser vista de um ponto de vista do emocional, da intuição, do físico, de todos os corpos.
Bom, primeiro, vocês têm que entender uma coisa. Todo mundo tem lição de casa número um. Todo mundo tem que entender que a gente é feito de átomos.
Certo.
Gente, vocês não podem. Ale, não dá pra acreditar que tem gente que não entendeu isso ainda.
Ah, tem muito.
Tá? A primeira coisa é a gente entender que nós somos feitos de átomos. E o átomo, basicamente, ele tem sua origem aonde? Na vibração. Então, por natureza, nós somos seres vibracionais. Olha que interessante. Então, se a gente está vibrando de uma maneira errada... Tá, gente, quando que eu falo vibrando de uma maneira errada, não é o que o pessoal está falando por aí. Agora, inclusive, a gente estava falando com a Lê antes. Todo mundo falando de vibração. Não, não é isso. Vibrando de uma maneira errada é que você está em ressonância dentro de você com determinadas frequências que não estão em harmonia com você, com o seu propósito, com o seu dharma.
E muito menos em harmonia com o universo, né?
Exato. Mas às vezes ali, o universo, é aí que tá a grande diferença. Não necessariamente você tem que estar em harmonia com o universo. Porque isso é uma coisa independente. Entenda que, pro momento que a gente tá aqui na Terra vivendo, a gente precisa estar em harmonia com a gente mesmo no primeiro momento.
É, que já é eu acho que é o mais difícil, né?
E que, então, nesse primeiro momento. Por quê? Porque assim que você se desprende do corpo, você automaticamente entra em harmonia com o universo.
Você Porque volta, o universo tem um fluxo, certo?
É, o que eu tô falando é que você tá saindo um pouco disso para tentar entender a vida aqui como faz. Aí você consegue o quê? Você consegue experimentar a vida aqui na Terra. E sofrimento, e às vezes fazer coisa errada, e às vezes... Fazer alguma coisa que, teoricamente, você acha errado também faz parte.
Faz, porque a gente tá aqui, né?
Exatamente.
Senão a gente não tava aqui, sempre falo isso.
Só que assim, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Se o objetivo seu é saúde, você tem que tentar entender essa harmonia. Qual que é a vibração que o seu corpo tá funcionando? Do que você tá precisando? Muita gente fala, não fume, não beba. Não, gente, não faça isso. Imagina só, a pessoa é super estressada e ela fuma. E na hora que ela fuma, ela desestressa. Se eu chegar pra essa pessoa falar, não fume, um mês depois ela teve infarto.
Sim, porque não aguenta, né? É porque a gente é cheio de dar palpite na vida dos outros, né, Marcelo? Acho que a gente dá muito palpite.
É
muito palpiteiro, sabe? Deixa a pessoa. Não é legal fumar? Não, não é legal. Tenta diminuir. Mas você não sabe o que causa, né? Qual foi a causa que levou ela pra isso? A gente julga.
Assim, esse julgamento, nossa, é achando que o que é melhor pra pessoa.
Sim.
Você entendeu? Às vezes, mas o que é melhor pra pessoa, na verdade, é melhor pra gente. Sou eu que tô incomodado de ver a pessoa fumando.
É.
Então é sempre uma atitude egoísta.
Através do que... comparando com o que a gente acha daquilo, né?
Exatamente.
E não com o que é bom pro outro.
E eu não tô falando, fazendo aqui apologia, beber, fumar. É que eu tô falando que tudo tem um motivo.
Sem dúvida.
E a gente não pode simplesmente desconstruir aquele momento da pessoa que tá ajudando ela só porque a gente tem uma crença que aquilo não é bom.
Porque você tira, né? Você tira o cigarro da pessoa, fica o buraco. E daí? O que faz com esse buraco? Tem que ver, né?
A mesma coisa é se você chega e desconstrói toda uma crença religiosa da pessoa e larga ela, nossa... Uhum.
Porque é a base de sustentação daquela
pessoa.
Exatamente.
Você tem que ser responsável. Então, quando que você vai conversar com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa evangélica, se conversa de um jeito. Uma pessoa espírita, você conversa de outro. Um budista... De outro ainda. Porque é assim que tem que ser. Você não pode desconstruir nada.
É que a gente é todo dono da verdade, né? Se a verdade tem sócio, se a verdade tem dono, eu sou sócio majoritário.
Olha, eu vou falar uma coisa.
Adoro uma verdade.
Uma coisa que eu percebi é que eu não entendo nada da verdade.
Ninguém, né?
Só que assim, graças a Deus, hoje eu consigo enxergar isso. Né? E mesmo assim eu dou cabeçada.
Não sei como.
Né? Mas...
Porque é automático, né?
É automático. Ali, assim, mas voltando na saúde. A pessoa tá ali, com um problema. Vamos falar, a pessoa tá com... Vamos direto ao assunto. A pessoa tá com câncer, por exemplo.
Certo.
O câncer já foi associado muito a você guardar alguma coisa.
Sim.
Quando você guarda alguma coisa, aquilo se acumula. Então aquela energia fica acumulada. Se imagina que você tem uma energia acumulada, que você não se expressou, você não falou, você não chorou e você guardou para você. Aquela energia vai se acumulando. Vamos supor que dentro da sua linha genética ali, você tem uma predisposição no estômago. Vamos supor assim. Ou no fígado, ou no baço. Mas vamos pôr no estômago. Certo? O que acontece? Aquilo que era... um acúmulo de energia, ele começa a se manifestar no físico. Mas como que ele se manifesta? Direto num tumor? Não. Ele vira um pólipo. E você vai lá alimentando aquele pólipo. Vai alimentando. Até que, e entenda bem, são raros os pólipos que viram câncer. Mas aqueles que viram câncer, eles são alimentados. Então o corpo tem trabalho para desenvolver um câncer.
Uhum.
Então, esse eu tô dando exemplo do estômago. E a pessoa vai alimentando com aquela energia e não põe pra fora. Chega uma hora que aquele pólipo, ele cresce tanto, a energia tanto, que ele se materializa no quê? Num tumor.
Num tumor, não dá conta.
Daí o que acontece? Daí tem que fazer o quê? Aí você tem que recorrer ao médico. Aí vai ter que fazer uma cirurgia. Aí você vai ter que fazer químio, fazer rádio. Tudo isso. Por quê? Porque você ficou guardando. Daí o que acontece? Você não tem esse entendimento... 2 anos depois, o câncer volta.
Remissão, incidência.
O que faz?
Porque assim, uma coisa que tem que ficar muito clara é... A hora que manifestou no físico, você tem que tratar o físico do jeito que tem que tratar. Não tem o que fazer, né? Mas também vai tratar a causa. Porque o médico nunca vai falar pra você, olha, você teve essa doença, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito rígida, que tem dor de coluna, que tem artrose. Essas doenças, principalmente as autoimunes, né? O médico não vai falar pra você, olha, você é uma pessoa muito rígida, muito teimosa, por isso você tá tendo artrose. Mas ele vai, então você vai lá, trata, e daí trata a causa junto com isso, pra não ter de novo.
Exatamente.
E acho que as pessoas confundem muito isso, tipo, ah, agora eu já tô doente, já tô com dor, vou ficar tratando o meu emocional? Não, trata o físico, lógico, mas trata o emocional também, pra aquilo não acontecer novamente.
Então, mas sabe o que é o louco dessa história ali? A partir do momento que você descobre que o médico chega para você e fala e te dá o diagnóstico, aquilo colapsou. Aquilo que era uma possibilidade virou para você a realidade.
Certo.
Aí o que acontece? tem duas formas. Então, nesse exato momento, o nosso conjunto de crenças, os nossos paradigmas, manda fazer o tratamento com a medicina tradicional. Uhum. Só que junto você teria que fazer também um tratamento com a parte energética, a parte emocional, toda essa parte. Agora, no futuro, eu tenho certeza de uma coisa. Só vai existir a segunda opção.
É, mas aí a gente precisa evoluir ainda, né?
Exatamente. Porque assim, dentro de você tem todo o poder para resolver sozinho. A gente não precisa de antibiótico, não precisa de nada disso. Hoje nós precisamos, pelo quê? Pelo motivo das nossas crenças. O
sistema de crenças que está instalado na gente, não tem jeito.
Certo? Eu não aconselho ninguém a abandonar a medicina tradicional. Eu aconselho andar junto.
Olha, essa semana aqui, eu fui visitar minha mãe ontem e saí com ela e ela estava contando de uma vizinha nossa que morava aqui do lado, inclusive, Marcelo, que morreu de câncer essa semana. E foi uma coisa muito rápida. Eu nem sabia que ela estava doente. E assim que ela soube o diagnóstico, ela se fechou. Ela não quis receber visita, não quis contar para ninguém. E se fechou dentro de casa, não saiu mais. Marcelo, em 15 dias.
Sim, mas daí ela entregou os pontos,
né? É, então.
Né? Ela tem, pelo conjunto de crenças dela, só, eu tenho câncer, que é uma doença incurável. Gente, pare com isso.
No entanto, outras pessoas têm a mesma doença e se curam. E o que, que é isso? É porque a pessoa, ela se dispõe a aceitar o amor, né?
Exatamente.
Porque muitas vezes uma doença acaba aproximando as pessoas, né? Acaba você descobrindo, né, pessoas que te amam, você fica mais próximo, você requalifica, né, ressignifica as relações. Tem que aproveitar, né, já que tá doente, gente, aproveita para repensar tudo. E ela não queria que ninguém a visse doente, não queria que ninguém a visse magra, enfim, fez o tratamento convencional, acho que tomou uma quimioterapia, 15 dias, evoluiu de um jeito que não aguentou.
Que coisa, né? Mas assim, essa compreensão, quando que, assim, uma característica do sucesso, primeiro, a pessoa acreditar que vai se curar.
Sim.
A segunda característica, a pessoa, ela usa daquele momento como um segundo nascimento.
Uhum.
Ela passa a dar importância para a vida e não perder mais tempo. E passa a fazer só o que ela quer, o que ela gosta.
É um novo entendimento.
É o que ela gosta, não o que os outros gostam que ela faça. É totalmente diferente. Então, assim, qual é o segredo para não ficar doente? O segredo para não ficar doente é não guardar frustrações, põe tudo para fora, é buscar fazer o que você gosta,
uhum.
Certo? É seguir a sua felicidade. Joseph Campbell já falava isso lá atrás. Siga a sua felicidade. Se entendeu? Procurar aquilo que você gosta. Se nesse exato momento você está fazendo algo que não gosta, pare, trace um novo programa que, em determinado número de tempo, tipo, em alguns meses, você vai estar fazendo totalmente diferente. Estabeleça uma meta para mudança. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, você vai lá e fica doente.
Vai ficar doente. Eu sempre falo isso, é mais raso isso que eu vou falar, mas se a gente não para, você está cansado de trabalhar, cansado de... Tá naquela rotina e tal. Se você não parar, seu corpo vai te parar. Você vai ficar doente, vai quebrar uma perna, vai acontecer alguma coisa. Isso é o mais raso. Por quê? Porque você não tá dentro daquilo que é o seu propósito. Tanto que quando a gente trabalha numa coisa que ama, você não fica cansado.
Olha,
eu não canso de gravar podcast, gente. Pode sim aqui.
Olha, eu vou contar uma coisa agora. Dentro da saúde quântica. Né? Porque assim, tudo que a gente está falando são conceitos que todo mundo já ouviu falar.
Sim.
Só que assim, todo mundo sabe que existe, mas ninguém é esse conceito.
Uhum.
Ninguém é o conhecimento. Todo mundo quer ter conhecimento. Mas para você ser esse conhecimento, você precisa sair da sua zona de conforto.
Sim.
Ok? Então vou explicar uma vez. Eu tive um caso de uma pessoa que me procurou. E a pessoa, ela não enxergava de um olho, de nascença, né? E olha que engraçado, na mesa radiônica, o olho dessa pessoa estava tudo bem, a energia do olho. Aí eu fiquei muito...
Intrigado.
Cara, é inacreditável. Eu falei, mas como? Não faz sentido, né? E a gente começou o tratamento, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te passar uma frequência para você escutar, eu mexi na mesa lá, falei, conversei bastante com ele, assim, essa pessoa, e de repente eu passei a frequência, tá? 3 dias depois a mulher dele me liga e falou, olha, ele começou a enxergar. Ele tava enxergando só preto, agora tá enxergando cinza. Eu falei, mas como? Ele não enxergava. Passado mais um pouquinho, ele voltou a enxergar. Ele começou a enxergar imagens, assim. Bom, o que eu tirei disso? Na verdade, assim, era uma crença que ele tinha que aquele olho não enxergava.
Uhum.
Porque quando que eu olhei na mesa, assim, eu vi tudo, tava tudo bem. Mas a crença que ele tinha fazia ele não enxergar com aquele olho. Ele tinha o olho doente?
Não.
Não. Ele era cego? Não. Ele só tinha uma crença. E a doença não é nada mais do que isso, uma crença.
É uma crença mesmo. É. Tanto é que quantos casos a gente ouviu falar de médico que fala você nunca mais vai voltar a andar, daqui a pouco a pessoa tá correndo e pulando.
Exatamente, virando,
porque ela não, essa crença não é dela, né? Ela não acredita nisso, então...
Exatamente, ela... não tá em ressonância com ela.
É.
Né? Outra coisa que está acontecendo também, existem algumas pessoas que simplesmente estavam no meio daquele grupo de risco dos anos 80 da AIDS,
uhum,
tiveram relações com pessoas que morreram de AIDS e a pessoa não pegou AIDS.
Tem várias pessoas que não se contaminam.
É, onde que está isso?
Então, né? Qual que é o segredo? Já estudaram 1000 vezes o sistema imunológico dessas pessoas.
Não, eles não conseguem.
Não conseguem achar.
Não
é no físico. Não conseguem achar. Porque se tivesse achado, copiava esse sistema imunológico pra todo mundo,
ponha
numa cápsula, você tomava e pronto, né? Não é uma coisa assim. E não é, não conseguiram achar.
Então, só que como que a busca sempre é pela, na ciência atual e nas pesquisas é no físico, não vai encontrar resposta.
É, não vai mesmo.
Não vai. Né? Várias. Olha, ali outra coisa que essa semana foi inacreditável. Uma pessoa me procurou, duas pessoas me procuraram, com o mesmo problema, cara. Estavam tendo ataque de ansiedade. Tomando remédio forte e continuava tendo ataque de ansiedade.
Deus do céu.
Certo? Muito medo, tudo, né? Cara, eu olhei na mesa lá, a radiônica. A energia do medo dela, completamente equilibrada.
Estranho, né?
Como assim a energia do medo equilibrada se ela está tendo ataque de pânico, medo, ansiedade? Cara, assim, conversando meia hora com a pessoa, na verdade o que ela está tendo, a ansiedade dela que ela estava tendo, é simplesmente porque ela está fora do propósito. É aí que eu falo. Parece que existe um padrão.
Uhum.
Entre mulheres entre 40 e 50 anos, parece que é coletivo. Chega uma hora que elas simplesmente percebem que tem que buscar o propósito. Mais do que os homens.
É, a mulher ela busca mais mesmo, já reparei nisso também.
E é sempre nessa faixa, talvez um pouquinho mais cedo, vamos falar de 35 anos pra frente. Mas assim, nesse intervalo, assim... É uma busca pelo propósito, aí aparece ansiedade, pânico, tudo isso. Por quê? Porque a pessoa precisa do propósito. Daí ela chega pro médico, sabe o que o médico faz? Dá remédio.
Dá remédio.
Em momento algum, o médico fala, o que você tá fazendo? Qual o seu propósito? Ah, você não sabe qual é o seu propósito? Que tal o seu medicamento ser a busca do propósito? Olha, eu garanto para você, resolve.
Claro que resolve.
Você entendeu?
Mas é muito mais
claro
fácil,
que não,
né?
É só isso que causa. Tem outros, assim, tem exceções que tem outros problemas. Tem uma falta,
tem
alguma coisa.
Tem a
predisposição. Mas a grande maioria, eu tô falando, assim, de um setor, assim, muito grande, vem com essa busca. Normalmente, ali, a mulher, isso que eu percebi na minha experiência, a mulher se torna mãe. Ela se torna mãe muito cedo.
Uhum.
Certo? Só que na hora que os filhos crescem, a mulher percebe que ela não é mais mãe. Entre aspas, ela não é mais mãe.
E aí ela tem que ser ela mesma.
E ela tem que voltar a olhar pra ela. Ela tem que voltar a ser mulher. Né? Tem que voltar a ser mulher. Mas e daí, como resolver isso, Ale?
Ela já perdeu o time, né? Porque ficou cuidando de outro a vida inteira.
Exatamente. Ela tem que se olhar como um ser sexual.
Uhum.
Um ser inteiro. Você entendeu? Ela tem que se olhar como uma pessoa que vai ter uma atividade profissional. Ela vai ter que pensar nela primeiro. Mas ela está acostumada a ser mãe. Você entendeu? É aí que vai instalar então, tudo isso.
Mas no momento que você decide ser mãe, você também é cômodo também, né? Porque você, ah, já achei meu propósito, sou mãe. Vou ficar aqui sendo mãe a vida inteira e daí eu não preciso pensar em mais nada. Tem também uma fuga aí.
Não tem, mas isso porque os nossos avós eram assim, e nossas mães eram assim. É, só que eu vou falar, mudou.
Mudou.
Mudou. Não cabe mais isso pro mundo de hoje.
E é o seu filho, gente, ele quer uma mãe inteira, né?
E até porque a expectativa de... É só você olhar hoje uma pessoa de 50 anos e nos anos 70, 60, como que era uma pessoa de 50 anos?
Nossa, eu sempre falo isso. Meu pai, tadinho, ele morreu cedo, muito cedo, mas tinha 50 e poucos anos. Mas com 50 anos, ele ia buscar a gente nas festinhas, no bailinho, de sandalinha, de pijama, de velhinho mesmo, sabe, gente? E eu falo, eu uso a mesma roupa que meu filho usa. Eu tenho 45, meu filho tem 18. E assim, as mesmas roupas, são hábitos... Meu pai era, na minha idade, meu pai com 45, era muito senhorzinho. Muito. Eu falo, tem alguma coisa errada aí.
É muito louco isso, né?
Então, eu tenho a minha irmã, gente, a Arlene, um beijo, ela sempre escuta a gente. Ela está se programando para a carreira dela após os 60. Então ela decidiu que aos 60 anos ela vai deixar de ser uma executiva. E aí ela está projetando e planejando a carreira dela para depois dos 60.
Que maravilha, Arlene, tá de parabéns, hein?
Entrou agora para fazer uma pós-graduação em medicina alternativa na Unip. E tá fazendo alguns cursos, alguma coisa, porque ela tem alguns anos ainda pra chegar nos 60, e quando ela chegar nos 60, ela vai se aposentar e tá buscando a segunda carreira dela depois dos 60. Quando que a gente imaginava que isso ia acontecer?
Que coisa, né?
Sensacional.
Então, o que precisa ser feito, além dela buscar todo esse conhecimento que ela tá buscando nas faculdades, é fazer a mudança interna.
É. É isso, e ela tá nessa faixa que você falou, você vê, ela tá dentro desse público que você...
Exatamente,
citou,
porque assim, é a pessoa que tá buscando um propósito. E é exatamente, eu coloco luz exatamente nisso. Se você tá passando por isso, é esse o caminho que você tem que seguir. É isso, a maior queixa que eu recebo aqui é esse tipo de coisa. Engraçado, a pessoa tá com pânico e tá com tudo. Meia hora de conversa comigo, a pessoa já tá bem boa.
É.
A pessoa muda da água pro vinho.
Muda até a feição, né?
Exatamente.
Entra de um jeito e sai de outro
jeito.
Chegou
uma pessoa aqui que ela veio assim, de uma maneira pra... escoltada, porque tava com medo de tudo, não queria andar de carro, nada, não anda de elevador, não queria fazer nada. Saí daqui andando, fui comprar as coisas na loja. Ah, peraí, que pânico é esse?
Foi na feira.
Que ansiedade é essa? Então, gente, saúde, ela, apesar de ser, são escolhas simples, é um assunto complexo. É um assunto que não dá para tratar assim num único programa.
E eu acho também, para mais uma coisa assim, é que como é tudo interligado, né? Quando a gente gosta da gente, tem um emocional que tem uma boa autoestima, automaticamente eu vou me cuidar, Marcelo, eu vou fazer uma alimentação melhor, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou me exercitar, né? Eu acho que quando a gente tem um desequilíbrio emocional e a gente não gosta da gente, a gente também se larga do aspecto de saúde, porque, gente, a receita é simples, né? Se alimente bem, faça um exercício lá algumas vezes por semana, se cuida, né? Mas a gente se cuida quando a gente se gosta.
Exatamente.
Então eu preciso me gostar primeiro, ir lá buscar meu propósito, saber se eu estou vivendo, né, com meu potencial. E aí o resto é consequência.
Então, e essa consequência aí é o soltar, né?
É o soltar.
É o soltar que a gente já falou lá atrás. Bom, Ale, nosso tempo já está estourado.
Mentira!
É um assunto que não é só para um programa, nós vamos continuar muito falar sobre a saúde quântica.
Muito bom.
Então, semana que vem estaremos falando sobre o amor quântico.
Ah, então vou deixar meu WhatsApp semana que vem.
Maravilha! Vai ser bom, Ale.
Aí, semana que vem eu deixo.
Aí, você que está procurando atendimento, procurando uma ajuda, de encontrar o caminho, de saber a vibração correta. O meu WhatsApp é 15 99108 5508. Eu atendo o Brasil inteiro através de Skype, Hangout, WhatsApp, videoconferência, tudo. E na semana que vem o Ale vai deixar o WhatsApp dele.
Na semana que vem eu deixo, para o amor quântico.
Quem sabe a gente não vai conseguir um amor quântico para o Ale. Ale, um grande abraço e valeu, viu, cara?
Valeu, até a próxima semana.
Até a próxima.
Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e a Lei Escapol.